tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, hoje, com Davi Carneiro.
Neste mês de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos faz 77 anos. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o documento, um marco histórico que afirmou, no pós-Segunda Guerra Mundial, que toda pessoa nasce livre e igual em dignidade e direitos. Desde então, 10 de dezembro também se tornou o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mais de 7 décadas depois, como a declaração segue como referência para a construção de leis e de políticas públicas? Este é o tema desse episódio do Papo de Futuro e, por isso, já está comigo aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília o consultor legislativo Davi Carneiro. Bom dia, Davi, tudo bem?
Bom dia, Ana, e bom dia para todo mundo que está com a gente hoje.
Pois é, Davi, esse que é o último episódio, digamos, dessa temporada do Papo de Futuro, porque depois a gente entra aqui também no recesso, junto com o recesso parlamentar, e é um tema importante para a gente sempre estar ali falando, que são os direitos humanos e a importância de um dia internacional dedicado a esse tema. Como é que você vê o significado dessa data hoje, 77 anos depois da assinatura dessa declaração tão importante para a história da humanidade, Davi?
Ana, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque ela tem várias perguntas dentro dela, né? Eu acho que uma primeira, justamente, é a gente refletir sobre o que significam os direitos humanos, né? Que muitas vezes é uma expressão assim, que levanta muita polêmica, né? Às vezes muita confusão sobre o que significam, né? E aí é uma data para a gente lembrar, né? Que os direitos humanos são os nossos direitos aí de votar, o nosso direito à liberdade, o nosso direito à nossa personalidade. É também o direito à educação, à saúde, à moradia, o direito ao meio ambiente. A gente teve aqui recentemente a COP30 no Brasil, né, para falar aí da crise climática, né? Então, eu acho que esse é um primeiro grande sentido e importância dessa data, né? O segundo, eu diria que é justamente quando os atores dos direitos humanos entram em cena. Tem um livro aí da década de 80, né, sobre a redemocratização, que é quando novos atores entram em cena, né, que eu acho que o espírito desse livro ele serve muito bem para a nossa conversa aqui. Em datas como essa, a gente vê que a luta por direitos humanos ela é a luta das pessoas com deficiência, ela é a luta pelos direitos das crianças, ela é a luta das pessoas LGBTQIA+, ela é a luta, enfim, dos ambientalistas, enfim. Então, assim, são diversos segmentos da população, né, que clamam por direitos. E se a gente for ver a história, né, dos movimentos aí de direitos humanos, né, se confunde muito com a história dos seus países, né, das lutas por redemocratização, das lutas contra, né, violências provocadas pelo Estado, e pelos diversos Estados, né. Então, eu acho que esse é um segundo grande significado. O terceiro e último, eu diria, último aqui para a nossa conversa, né? Que esse é acho que é uma conversa que nunca acaba, né?
Sim.
Mas eu frisaria que é uma data importante para a gente, enfim, analisar onde nós estamos enquanto país e onde nós queremos chegar também. Eu acho que é uma data importante para reflexão. Então, como é que nós estamos em termos de respeito, proteção e promoção aos direitos humanos e onde nós queremos estar num futuro bem próximo, né?
E onde nós estamos aqui pela ótica do parlamento, dessa agenda de direitos humanos, Davi?
Bem, eu diria que aqui no parlamento, a gente, desde a década de 90, a gente tem um espaço que ele é muito importante, que é a Comissão, né, de Direitos Humanos, que hoje chama de Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, a CDHMI, que hoje é presidida pelo deputado Raymond. Essa comissão, eu destacaria a importância dela, também, claro, no sentido legislativo, né, mas se a gente olhar para a história dela, a gente vai ver que talvez ela nem, o papel dela primordial nem seja esse. Ela surge justamente para dar vazão, né, há uma série de discussões, há uma série de ações que o parlamento já fazia por meio de CPIs, por meio de comissões especiais, como, por exemplo, na década de 90, né, você tinha ali comissões especiais contra o trabalho escravo, contra grupos de extermínio, contra o abuso e exploração sexual de crianças. E aí, enfim, nessa conjuntura, se sentiu a necessidade, né, de você ter uma comissão para tratar do assunto. E hoje você tem essa comissão, né, que ela recebe uma série de movimentos, de reivindicações, ela tem um corpo de advogados, né? Hoje você tem, enfim, advogados fantásticos, Adla, Rodrigo Modego, né, que recebem lá denúncias de pessoas, de entidades. Você tem um corpo técnico muito, muito especializado, aí, comandado pela Luísa Campos e pelo, enfim, por outros colegas também. E quer dizer, eu acho que é uma experiência que ela foi bem sucedida, né? É claro que no parlamento você também vai ter, né, uma série de clamores, porque isso é próprio, né, dos direitos humanos, né? Ser um instrumento de minoria também, você vai ter uma série de clamores aí de oposição, né, às posições majoritárias do parlamento, né? Então, eu acho que esse é um movimento também que a gente vê muito claramente, né, na luta dos povos indígenas, enfim, da luta, enfim, dos defensores do meio ambiente. Agora, você tem também agendas que são conseguem se tornar majoritárias no parlamento. Eu vou citar três aqui, né, que nos últimos tempos, só assim, talvez nesse ano ainda, né, elas foram muito marcantes. Eu acho que a primeira, que a gente talvez ainda não tenha dimensão da importância dela, é a aprovação do ECA Digital. Eu acho que desde a aprovação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no início da década de 90, né, talvez a gente não tenha tido uma legislação nesse campo tão primordial quanto o ECA Digital, né, que abre uma série de direitos e regulamentações, né, em um novo campo que antes, né, enfim, não tinha, né, um cuidado e um olhar especial, né, da legislação. O segundo, a gente teve agora recentemente a aprovação na comissão especial da chamada PEC da reparação, e que a gente já tratou aqui, né, você já tratou em diversos programas, né, que ela visa criar um fundo de reparação e financiamento de políticas de igualdade racial. É curioso, viu, Ana, que nem sempre a luta pela igualdade racial, e eu digo isso dentro do parlamento, né, ela nem sempre esteve associada à luta por direitos humanos, né. Elas vão se encontrar ali no início da década de 2000, se a gente for ver a história da comissão, né? Uhum. Hoje ela é uma das principais bandeiras, né, dos grupos de defensores de direitos humanos dentro do parlamento. Uma terceira matéria que foi aprovada aqui na Câmara, que eu destacaria, é o Acordo de Escazu, que é um acordo, né, que ele trata de acesso à informação ao meio ambiente, mas ele também tem um artigo lá, no seu artigo 9, se eu não me engano, ele vai estabelecer o compromisso dos países signatários a defender os seus defensores de direitos humanos. Uhum. Então, é mais um compromisso do Brasil em defender quem defende o meio ambiente. Então, quem está defendendo o clima, quem está defendendo as florestas, quem está à frente aí, né, enfim, de conflitos fundiários envolvendo comunidades tradicionais. Então, é dessa forma que eu mapearia, né, a discussão no parlamento. Ela passa, né, por uma comissão e também por outras comissões, né, que trazem as discussões que existem, né, no conjunto dos movimentos sociais. Existem matérias que conseguem se tornar majoritárias e, por outro lado, também é um instrumento da minoria contra posições majoritárias, né, no parlamento.
Pois é, Davi. E aí você falando do papel da Comissão de Direitos Humanos, comissão que completa 30 anos esse ano, então eu vou até comemorações aqui, lembrando dos 30 anos da Comissão de Direitos Humanos, desde que ela foi instituída aqui na Câmara. E a gente tem também, também você citando aqui quem está acompanhando a gente ao vivo, mas depois também em podcast, que você falando da questão da defesa dos defensores de meio ambiente, num dia que a gente tem notícia, por exemplo, de assassinato de um vaqueiro contratado pelo Ibama na desintrusão de uma terra indígena. Quer dizer, esses assuntos continuam sendo objeto do nosso alerta, da nossa atenção, e de sempre estar ali defendendo realmente os direitos humanos e todas essas, sejam essas pautas, como você colocou, das minorias ou pautas gerais de saúde, de educação. E aí a gente lembra também da nossa Constituição, a Constituição de 88, Como é que você acha, que, na tua opinião, né, o que falta para transformar ali direitos previstos na Constituição de 88, tratados internacionais, você citou o tratado aí, a questão de Escaçu, o acordo de Escaçu, as leis aprovadas, como é que isso tem gerado um impacto real na vida das pessoas, Davi?
Eu acho que para a gente transformar, né, essas leis e, enfim, o texto dos tratados, as normas constitucionais em políticas públicas concretas e essas políticas em resultado na vida das pessoas, hoje a gente tem alguns desafios, né? Eu diria que o primeiro grande desafio é o desafio de visão. Eu acho que o movimento hoje de direitos humanos, ele enfrenta, né, um dilema que é talvez o de estar na defensiva, né, de defender direitos e o de propor novas visões de mundo e de futuro. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir propor novas alternativas viáveis, né, de mundo, eu acho que o ECA Digital acaba sendo um exemplo disso, né? Ele traz aí uma nova dimensão aí de cuidado, de atenção naquilo que foi possível, né, ser aprovado, né? Então, assim, quando a gente consegue propor futuros alternativos, eu acho que a gente acaba se saindo melhor. Em segundo lugar, Ana, eu acho que a gente precisa de orçamento, né? Uma vez eu ouvi uma frase, né, que dizia que dinheiro sem visão é desperdício, mas visão sem dinheiro é poesia, né? Então, as políticas de direitos humanos, elas precisam, né, tá no mainstream, né, entre as preocupações centrais dos formuladores de políticas públicas. E em terceiro lugar, mais uma vez, e talvez de modo mais importante, eu acho que a gente precisa empoderar as pessoas. Então, por exemplo, no movimento das pessoas com deficiência, né, existe uma frase, né, um lema, ou um princípio, né, que é muito caro, que é nada sobre nós sem nós. Então, quanto mais a gente levar a sério esse princípio e empoderar, né, quem já tem muitas vezes as soluções para os seus problemas, mas não tem os meios ali de implementá-las, eu acho que a gente se sai bem, né, a gente se sai melhor. Então, eu acho que quando a gente une visão estratégica, né, e os meios de implementá-la, recursos, né, empoderamento das pessoas que estão nas bases vivendo os problemas, né, e muitas vezes já tendo soluções, eu acho que a gente tem não todo o caminho aí, mas enfim, né, alguns elementos aí importantes, né, do debate.
Certamente. Então, direitos humanos, claro, sempre lembrando do dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas não só nesse dia ou não só nesse mês, né, Davi, é algo que a gente precisa estar sempre com o olhar atento. E como você bem colocou ali, como que esse assunto fica também na construção das políticas públicas, porque os direitos humanos estão ali também para ter igualdade entre as pessoas e para todo mundo viver bem, viver com respeito. Uhum. Acho que respeito é fundamental. Davi Carneiro, mais uma vez, obrigada. A gente está encerrando essa temporada aqui do Papo de Futuro, mas em 2026 tem mais, né?
Tem mais.
Isso aí. Obrigada, Davi.
Obrigado, Ana.
Boas festas para você.
Para você também, para todo mundo que está com a gente hoje.
Obrigada.